11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A corneta é um instrumento musical que se enquadra na categoria dos aerofones, a mesma categoria da tuba, da trompa e do trombone. É utilizada há muito tempo para executar os toques militares nas tropas de infantaria. E hoje, a corneta também é muito usada, principalmente na segunda-feira, para gozar os amigos que tiveram dissabor de ver o time do coração perder no fim de semana. Então vamos saber agora qual a situação dos nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita, você que está no Facebook, no YouTube, está acompanhando, está o Gesiel Carvalho, com um belíssimo aí paletó preto, camisa cor de telha. E aí, Gesiel? Como é que foi aí o seu time no final de semana, o Sport Recife?
Olha, poderia ter sido bem melhor. Começou até bem, ganhando, 1-0, mas depois deixou o Corinthians empatar e cedeu uma virada nos últimos minutos do segundo tempo. Então, hoje eu não estou cornetando ninguém.
Hoje é o dia de você ser cornetado.
Exatamente.
Na ponta da linha está o Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
E aí, Aldo, hoje, segunda-feira, é dia de cornetar para você ou ser cornetado?
É, o meu Botafogo ganhou com a vitória magra, 1-0, mas jogou bem melhor, eu vi o jogo todo. Mas dá para dar uma cornetada aí, né, os que perderam.
É, o Botafogo, depois de várias rodadas sem ganhar, né, Aldo? Tava aí devendo uma vitória para a torcida.
É verdade, fazia 3 rodadas. E fizeram uma promoção lá muito boa, ingresso a R$5, né? E deu um público de 25 mil pessoas do Geão. Você vê, o time do América não é um time para chamar torcedor para ir para estádio, né? Mas tem que fazer essas promoções, né? Pra quando tiver jogo em casa, né? Isso aí é muito bom pro time, incentiva.
Pois é, alguns times, por exemplo, quando jogam Libertadores, colocam o ingresso a R$180, aí o pessoal não vai. R$5 é uma boa. Agora o Botafogo, hein, Aldo, mesmo com essa vitória, não se descolou muito aí da zona de rebaixamento, não. Tá aí só a 4 pontos do Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Mas é melhor do que nada, né?
Melhor do que nada, tem que ir controlando. Próximo jogo não vai ser fácil, contra o Vitória lá no Barradão, lá em Salvador, né? Vamos ver. Se a gente consegue pelo menos uma vitória fora, né?
Tá ok. Daqui a pouquinho vamos falar mais de Campeonato Brasileiro e o Aldo vai falar também de outros jogos aqui da rodada do final de semana. Mas como a gente sempre faz aqui no 11, vamos falar do que está acontecendo aqui no Senado e que repercute no esporte. E tem um projeto, Gesiel, que foi apresentado recentemente pelo senador Hudson Leite, do PV de Roraima. O senador quer mais recursos para a área do esporte e da cultura.
E a ideia do senador é que esse dinheiro venha das loterias. Mas o senador deixa claro que não vai tirar esse valor de outras áreas, como educação, saúde, segurança, que já recebem uma porcentagem do que vem do dinheiro de apostas.
Hudson Leite explica que o aumento do percentual que vai para o esporte e para a cultura vai sair do valor dos prêmios que são entregues aos ganhadores. E que o objetivo da medida é investir no esporte para que, no futuro, não seja necessário gastar muito dinheiro com segurança pública.
Seria, se a gente aumenta 20% do valor do bilhete da aposta, a gente está aumentando em 20% o valor do bolo. Esses 20% que a gente aumentou é o recurso que a gente tira para o esporte, o desporto e a cultura. Que a gente fez enxergar essas atividades como atividade assim que combate a criminalidade, entendeu? Você investe no esporte, você está criando pessoas sãs, cidadãos. Se você investe no desporto, você está investindo na saúde das pessoas que não irão para o hospital. Então, a abrangência desse nosso projeto ela é muito maior do que simplesmente enxergar ali o tamanho do prêmio.
Tá, e portanto, esse foi o senador Hudson Leite, do PV do estado de Roraima, e esse projeto é o PLS 320 de 2018, que vai ser agora analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Bom, vamos falar agora novamente de bola rolando, porque nós tivemos, meu caro Gesiel Carvalho, neste final de semana, o primeiro jogo da decisão da Série C o Operário do Paraná e o Cuiabá. Time da cidade de Cuiabá, cidade que houve o Conexão Senado, estão na final da Série C. E como foi o primeiro jogo, meu caro Gesiel, na Série C?
Bom, gol teve demais, né? Foi um jogo de 6 gols, empate do Operário do Paraná com o Cuiabá. O Operário jogava em casa e os dois, um jogo realmente muito disputado e de muitos gols, 3-3. Quer dizer, foi o que não faltou nessa primeira rodada, aí nesse primeiro confronto da final da Série C. E aí, tu leva para o próximo jogo, que vai ser na Arena Pantanal, casa do Cuiabá, a decisão, numa decisão aí onde tá tudo aí em aberto, Adriano.
Legal. Agora as duas equipes já estão na Série B no ano que vem, estão tranquilas. Então agora vamos ver quem vai ser o campeão da Série C. Como disse na sexta-feira, hein, Aldo? O Cuiabá e o Operário podem ganhar um título da Série C, título que o Fluminense tem. O Fluminense foi campeão da Série C em 1999.
Você lembra, Adriano, desse fato?
Sim, é uma honra para o Fluminense.
Na época,
é taça.
O pessoal aí do Rio de Janeiro, né? Principalmente os flamenguistas, sempre quer lembrar desse fato aí do Fluminense, que depois deu um salto, né, lá para a Série A. Foi?
Essa história aí já é um pouco de fake news, porque o Fluminense ia jogar a Série B no ano 2000, que aí teve um problema lá no Campeonato Brasileiro de 99, aí teve uma confusão.
Até o Gama, eu acho.
Exato, por causa do Gama. E aí é ano zero.
Esse problema chama-se virada de mesa, mais conhecido como tapetão.
Que o Fluminense não participou. O Gama estava envolvido na situação, aí tiveram que fazer um rearranjo aí no futebol, e nessa o Fluminense, que não pediu para isso, foi incluído, foi guindado.
Não temos nada a ver com essa história.
Não temos nada a ver com essa história.
Tá certo.
O negócio de paga a Série B.
Bom dia para você, eu não falei com você.
Bom dia.
Mas eu conheço, eu já vi jogar o time do Cuiabá. Eu acho que talvez, eu não sei se você viu o jogo, talvez ele seja melhor do que esse Operário aí lá do Paraná.
E joga em casa, né?
Joga em casa. Você chegou a ver os melhores momentos do jogo?
Não, eu só vi os gols, não vi o jogo. Agora, acredito que, como você falou aí, o fato de jogar em casa com a torcida e tendo um time mais bem organizadinho, o Cuiabá leva uma vantagem, mas não é algo também pelo jogo de ontem, não é algo que o Cuiabá deva se vangloriar muito, não, porque o Operário também sabe fazer gol.
Ok, então vamos acompanhar aí. Pois não,
então, vamos falar da Série B, né? Que também você tinha perguntado.
A Série B está parecendo um campeonato goiano, Aldo, porque o Goiás, o Atlético Goianiense e o Vila Nova estão aí nas cinco primeiras posições.
Quinto, exatamente. Terceiro, quarto, quinto. E o Fortaleza deu uma aproxada, hein?
Foi.
Porque agora ele tem 47 pontos, o CSA 46, o Goiás 45. O Vila e o Atlético 43, tá tudo junto. Faltam 10 rodadas, né?
E o Fortaleza que vinha ganhando tudo, agora parece que deu uma rateada nos últimos 4 jogos. Aliás, nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, 3 derrotas e um empate. Ou seja, perdeu tração o Fortaleza.
Pois é, vamos aguardar aí a Série B, porque já está chegando aí na parte final da Série B e o pessoal, a briga está embolada. Fortaleza, CSA, Goiás, Atlético Goianiense, Vila Nova, Avaí, Guarani, Figueirense, todo mundo com chance de subir para a Série A em 2018. Agora, Aldo, você como botafoguense, uma pessoa neutra nessa história, queria que você comentasse o jogo que teve aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série A no sábado aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Vasco e Flamengo. Você, como botafoguense, vai fazer uma análise bem neutra do jogo, do que foi. E o que você achou, Aldo, do Vasco e do Flamengo jogando aqui em Brasília no último sábado?
Não foi um jogo ruim, não, tecnicamente. Tá? O Vasco começou melhor, com mais vontade, né? Tanto que fez o gol. E o Flamengo começou ali pelos 20 e poucos minutos, sabe? Até o final do primeiro tempo, deu mais Flamengo, né? E tanto que empatou o jogo, é isso? Apesar do gol ter sido um gol contra, né? E no segundo tempo, para falar a verdade, eu não vi todo o segundo tempo, mas vi os melhores momentos. Eu acho que o Flamengo jogou um pouquinho melhor. Mas o resultado de 1-1, eu acho que foi um resultado justo. Tá? Pro Flamengo não foi bom e nem pro Vasco. Porque o Vasco continuou na zona de rebaixamento, não é isso?
Né? Exatamente. O Vasco abre a zona de rebaixamento.
Agora, o Vasco tem um problema. A defesa do Vasco não é boa. Pensar que já teve uma defesa boa. Né? A zaga do Vasco não é boa. Que é uma vantagem que eu acho, por exemplo, o Botafogo precisa de um atacante, um matador, né? Ou pelo menos dois ali na frente que saiba concluir. Agora, a zaga do Botafogo já é uma zaga boa, tá? Porque o Joel Carli com o Igor Rabelo são dois backs bons, o lateral esquerdo, tá? O Moisés é muito bom também, né? Então, nesse ponto, o Botafogo eu acho que é um time que andou tendo duas derrotas aí no finalzinho do jogo, quer dizer, uma derrota e um empate, que atrapalhou. Mas eu acho que o placar de 1-1 foi um placar justo do Flamengo e Vasco aqui.
Teve um lance inusitado na partida, que foi a ambulância que entrou em campo para atender o Bruno Silva, e na hora da ambulância sair do gramado, teve que ser empurrada, Gesiel, para pegar no tranco, porque
será
a ambulância...
que isso quer dizer alguma coisa? Teve gente que viu aí nessa imagem um significado aí. Tem gente para tudo, né? Eu acho que foi só uma ambulância que deu problema mesmo. Enfim, agora o resultado foi bem mais ruim para o Vasco do que para o Flamengo. Claro, o Vasco, apesar de ainda ter um jogo de vantagem, né? O Vasco tem 24 jogos. Na realidade, todo mundo já jogou 25 jogos. O Vasco tem um jogo ainda
para fazer.
É contra o Santos, não é?
Pois é, um jogo difícil, porque o Santos
vai ser um jogo difícil, que é contra o Santos. Não quer dizer muita coisa. Mas, Adriano, eu não sei, a Samara fica com pressa para terminar o nosso 11 minutos, não é isso?
E a Samara torce pro Vasco.
Você sabe que essa semana o Fluminense e o Botafogo vão jogar pela Sul-Americana, né?
Sim.
Na quinta-feira, inclusive, os dois jogos. É, porque estão lá ainda para Atlético Paranaense, Botafogo e Fluminense.
Pois é, estamos no páreo, estamos disputando.
Estamos nas oitavas. E Libertadores, né? Essa semana tem jogos da Libertadores também.
Pois é.
Né? Jogos do Cruzeiro, né? Do Palmeiras, não é isso? É. Você está com a tabela aí?
Aqui a gente não está com a tabela, a gente vai falar mais aqui da Libertadores, Aldo, na sexta-feira, no 11 Minutos, já repercutindo aqui já a rodada do meio de semana. Maravilha?
Colo-Colo, eu estou vendo aqui, ó. Dia 20, quinta-feira, Colo-Colo e Palmeiras. Né? Vai ser lá no Chile, né, Lourdes? Santiago do Chile. E o jogo do Grêmio é agora, amanhã. Né, que vai jogar o Atlético Tucumã e o Grêmio.
Isso, abrindo aí as quartas de final.
Exatamente.
Né. Maravilha. Vamos aguardar aí os resultados.
Você não vai falar nada do seu Fluminense? Como é que foi o jogo do Atlético Paranaense Fluminense?
Pois é, você tocou nesse assunto agora, Aldo, no final do 11 Minutos. Vamos falar aqui rapidamente. O Fluminense jogou muito mal ontem contra o Atlético Paranaense. A defesa teve várias falhas e poderia ter tomado mais. 3-1 ficou barato pro Fluminense.
Eita,
ontem
3-1
na Arena da Baixada, exatamente.
Eu pensando que o meu resultado tava ruim, mas tem gente pior do que eu. Hein?
Pior do que você.
Aí a corneta.
Aldo, agradecemos muito aqui a sua participação. Até a próxima.
Até a próxima, é um prazer, viu, participar aí com vocês. Um abraço a todos aí.
Esse foi o Aldo Renato, grande Aldo, torcedor do Botafogo. Hoje o Aldo distribuiu corneta para tudo quanto é Aldo, hein, Gesiel?
Mas também tava no dia dele, né?
Tem que aproveitar essas brechas no campeonato quando o Botafogo ganha. E aí o Botafogo ganhou depois de muito tempo e o Aldo, claro, aproveitou na segunda-feira, já que nas outras segundas ele estava sendo cornetado para dar uma cornetada. O 11 Minutos volta na próxima sexta-feira com outras notícias do mundo esportivo.